Estamos em uma grande dúvida, existe uma grande questão no momento. Qual é o melhor para as pessoas, o matriarcado ou patriarcado? A palavra patriarcado agora chegou com tudo, né, nos últimos dias, nas últimas semanas, com o filme da Barbie, que eu ainda não assisti, né, mas em todo caso não tem problema, porque a intenção aqui não é falar do filme da Barbie ou da Barbie, mas é tomar um pouco o sentido da palavra patriarcado e confrontá-la, né, no seu sentido ali mesmo e com a realidade que nós vivemos hoje. O que se diz, o que se denuncia normalmente, né, o que ouvimos sempre, é que o patriarcado precisa acabar, o patriarcado que está ligado à opressão, né, sofrida ali pelas mulheres, à imposição que os homens fazem de tudo, toda a submissão que os homens impõem às mulheres. Nesse vídeo, eu queria separar um pouco a palavra patriarcado da ideologia feminista. E também falar um pouco do matriarcado, se talvez não seria o melhor para todos, né? E trazer para você a diferença entre dominar e submeter-se, né? Dominar, quando se fala de homem para com a mulher, de mulher para com o homem, é uma tendência dos dois, né? Querer dominar. E mostrar que o submeter-se não é algo tão negativo assim como se pinta, né, aí por aí nos discursos que nós ouvimos hoje. Então fica até o fim para você entender tudo que eu vou falar aqui, tá bom? Não pula, não vai embora, fica aqui até o fim, vai valer a pena pra você. E eu quero agradecer, muito obrigado por tua inscrição aqui no canal, por tua curtida. Compartilhe esse vídeo, né, com os teus amigos, acabando aqui de assistir. Confira também os outros conteúdos aqui dessa plataforma, daqui do Pessoa, Sexo e Deus. Então, vamos começar falando um pouco do sentido das palavras, né, das expressões patriarcado e matriarcado. No sentido puro, né, dessas palavras, por exemplo, patriarcado quer dizer colocar a força, colocar a tônica na estirpe do pai, né? Matriarca, matriarcado, né, na estirpe da mãe, na referência da mãe. Talvez até aí, na sua família, vocês usam, né, esse termo, essa é a nossa matriarca, esse é o nosso patriarca, né? Geralmente a gente usa essa expressão para os nossos avós. Mas também existe o sentido de organização da sociedade, né, que é o sentido mais tomado pelos militantes, por aqueles que militam, por exemplo, contra o patriarcado. Segundo alguns historiadores, que eu vou citar para você, o John Jacobi, né, que é do século XIX, que é suíço, ele disse que as comunidades primitivas eram matriarcais, né, porque não se sabia muito bem como as mulheres ficavam grávidas, e não se sabia, né, que era pela relação sexual, então elas eram como que deificadas, né, e não existia nem a palavra pai, né, nessas comunidades muito primitivas. Quem fazia o papel de pai ali eram os irmãos dessas mulheres. Essas mulheres tinham um lugar totalmente de destaque ali nessas sociedades primitivas, que, no entanto, tinham líderes, né, os líderes, aqueles que estavam à frente das pequenas comunidades, das sociedades, dessas famílias, eram homens, né? E por que? É interessante isso, né? Por que eram homens? Porque eles conseguiam harmonizar, eles conseguiam juntar as diferenças de uma família ali com a sua matriarca e outra família e fazer uma só sociedade, né? Você vê que uma característica masculina, essa presença masculina era uma ponta, um sinal, ou era um meio de unidade. Então, esses homens não eram patriarcais, e essas mulheres também não eram matriarcais no sentido pejorativo da palavra, né? Elas nem puxavam sardinha para o seu lado por ser mulher, nem os homens puxavam sardinha para o seu lado por serem homens. Mas, de alguma forma, nesse estudo da história primitiva da pessoa humana em sociedades, né, existia de alguma forma, não estou dizendo que é o ideal não, mas existia de alguma forma a vocação específica natural do homem e da mulher que sobressaía. Então, dando um salto no tempo agora, quando as sociedades começaram a se organizar e entenderam que a partir da relação sexual, que a descendência vem, nós encontramos logo a referência de homem como líder da família, da sociedade, e vemos isso, por exemplo, com pater familias, né, que são os homens que em Roma, né, na sociedade romana, eram aqueles que eram os líderes da sua família, não somente da sua família ali, do seu núcleo familiar, mas das famílias que eles agregavam, né, ali naquele ambiente agrícola, comercial, os bens da família, os valores da família, a religiosidade da família. Então, o homem, né, começou a se ver que a descendência vinha-se dele, né, ali pelo fator genético mesmo, né, e se assumia o nome do homem, se assumia a família do homem, e era ao redor dele, a partir da administração dele, que as coisas começaram a acontecer. No sentido bíblico, né, temos a palavra patriarca, que chegou com a tradução grega, né, do Antigo Testamento, ali com 70 alguns anos antes de Cristo, para denominar os grandes patriarcas, né, como Abraão, Isaac, Jacó, né, Israel. que formaram o povo de Israel, que foram os alvos da promessa, né, das promessas de Deus. Então, eles eram tidos como os patriarcas, né, os pais do povo. E depois, né, ali ainda na Bíblia, no Novo Testamento, nós vamos ouvir várias vezes Jesus, né, ele próprio, de se dirigir a Deus como pai, o que foi uma afronta para os doutores na época, porque chamar Deus de pai quer dizer que eu sou filho, ou seja, eu sou igual a Deus, né? Podia se dizer que era filho de Abraão, mas não filho de Deus. Para você ver a noção de pai que o judeu tinha, que aquele povo tinha, né? Então, porque ele se pretendeu ser igual a Deus, dizer que era filho de Deus, ele também foi de alguma forma condenado, né? E não se entendia por que ele se dizia filho de Deus e por que ele também ensinava os seus discípulos a chamarem Deus de pai. Então, é uma grande novidade que Cristo trouxe em relação a isso. E aí eu queria dizer para você o seguinte: não é bom para o homem nem o patriarcado, nem o matriarcado, no sentido de regime absoluto. Né? Existe o lugar do homem e o lugar da mulher, o lugar do masculino e do feminino, o lugar da mãe e o lugar do pai. Não digo que não existe, ou que na história não tenha existido um desequilíbrio, uma discriminação em relação do homem com a mulher, na liberdade, nos direitos iguais para os dois. A questão toda é que na luta atual contra o tal patriarcado, contra a masculinidade tóxica, é que a vocação e a missão própria do homem pode ser tida como algo negativo, né? A virilidade, o impulso natural de proteger, de cuidar, pode ser visto, pode ser, não, na verdade é até visto como uma forma de opressão do masculino sobre o feminino sempre, né? E como que uma verdadeira luta para se condenar o ser homem, o ser masculino, né? As características próprias, diferenças até entre homem e mulher. E é fato, né, que vemos cada vez mais meninos efeminados, confusos, pais que se sentem intimidados na hora de chamar a atenção dos filhos, com medo de serem tidos ali como machistas, meninas também masculinizadas, querendo se apoderar, assim, se empoderar, né, como é a palavra do momento, assumindo para si características masculinas. As coisas têm ficado confusas demais. Existe um medo do homem de cortejar uma mulher, por exemplo, que o atrai, porque pode ser tratado de machista. Existe uma enorme diferença, né, entre cortejar e faltar com respeito. E, gente, são os jovens, né, os meninos e as meninas que mais sofrem com todas essas narrativas que surgem, né, sobre o mal da masculinidade, da família patriarcal, enfim, todos esses termos, né, que vão surgindo como algo totalmente negativo. Se aproveita da ignorância das pessoas, né, por exemplo, em relação ao seu conhecimento bíblico, conhecimento teológico, para dizer que a igreja é machista, que a Bíblia é um livro escrito por homens, por isso é machista, o que é uma mentira terrível, de mau gosto. Basta olhar para as primeiras páginas da Bíblia, por exemplo. Às vezes é mal traduzida, é verdade, mas a mulher é a Isha, do Ish. Isha quer dizer auxílio, socorro divino. Essa expressão é encontrada em outras partes da Bíblia como Deus que se deu, que se dá como socorro, que se dá como salvação para o homem. Eu já ouvi uma teóloga feminista dizendo que a mulher não é um mero auxílio do homem, né? Falando até de forma pejorativa, e claro que não, né? A mulher vem como heroína até socorrer o homem, completar a criação, permitir ao homem de se dar e de acolher. Já depois do pecado, vemos nesse pré-evangelho, né, Deus que diz ali a serpente, diz ao símbolo da maldade, da perdição, que a mulher iria pisar na sua cabeça, a descendência da mulher iria pisar na sua cabeça. A salvação vem da mulher, né? A salvação vem do fruto gerado no ventre da mulher. Até ali ainda no Antigo Testamento nós vemos o protagonismo de várias mulheres, né? Vemos Maria que recebe o anúncio da encarnação também, ali no Novo Testamento. Não foi José que recebeu, né? Depois o anjo falou com José para ele levar o menino para o Egito, falou que depois ia avisar ele quando fosse para voltar. Deus confiou essa missão a José, própria a sua masculinidade, própria sua força física, o respeito, né, que ele conseguiu obter como homem, mas deu a Maria toda uma responsabilidade também. Se a Bíblia fosse machista, se a teologia fosse machista, se a igreja fosse machista, nunca teríamos esses relatos, né? Nunca teríamos essas coisas ditas dessa forma até hoje, para todos. Vamos entender um negócio: a maldade, o desejo de dominar o outro, existe tanto no homem como na mulher. São João Paulo II fala dessa dominação mútua, o olhar que não consegue mais ver o outro como complementar, mas tem medo do olhar do outro sobre si. Por isso tem vergonha da nudez, por isso acusa o outro. E cada um usa o que tem como potencialidade para possuir. Né? O homem sempre tende a usar a força do corpo, da voz, a mulher, da sua capacidade de ver além, de seduzir, de chantagear o homem através disso, né, dessas capacidades que ela tem. E é interessante porque tudo isso são atributos dados por Deus para cada um e que, uma vez o olhar afetado pela concupiscência, usamos para dominar o outro. É o homem que diz para a mulher, né, quem manda aqui sou eu, ou ele já se sente desmoralizado porque a mulher toma certas iniciativas ou porque ela ganha mais dinheiro do que ele no trabalho. Do outro lado, encontramos o pensamento feminista de que eu quero o homem só para curtir ou ter um filho, afinal, eu não preciso mais de homem nenhum, não quero estar amarrada a um macho igual a minha mãe, que sofreu muito com meu pai. Enfim, né, tudo isso, ouvimos tudo isso constantemente, talvez nós digamos essas coisas. E eu queria dizer para vocês o seguinte, né, sobre a submissão, que não deve ser vista de forma negativa. Eu falo na experiência da submissão mútua, que é a resposta da graça de Jesus para a dominação. Ele que se submeteu ao Pai morrendo por nós quando ainda éramos pecadores. São João Paulo II comentando Efésios 5, nessa grande analogia trazida por Paulo, quando ele diz: submetei-vos uns aos outros, né? Não tenhais medo de vos submeter uns aos outros. E seguindo ali o texto bíblico, depois ele diz, né, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja, dando a vida por ela. Esposas, submetei-vos aos vossos maridos como a igreja faz com Cristo. Cada um se submeta segundo a sua vocação própria, de forma livre ao outro, né? E, gente, eu sou casado, eu me submeto o tempo todo à minha esposa, assim como ela também se submete a mim, né? Isso é uma condição do amor verdadeiro, que não tem medo de perder em vista do outro. Isso exige, e existe, gente, assim, vocês podem acreditar, tá? Eu me submeto, por exemplo, à minha esposa, ou ela se submete a mim quando um ou outro está doente, ou o filho está doente, a gente precisa mudar o programa para se submeter àquela condição. Ela se submete a mim, eu me submeto a ela quando ela dá uma sugestão, ou eu dou uma sugestão e o outro pensa diferente, mas em vista do bem comum, nós nos submetemos ao outro sem medo, né? A gente vai tentando, testando, na certeza de que isso é um discernimento feito em conjunto por amor um ao outro, por amor à família. Isso é se submeter. Enfim, queridos amigos, não tenhamos medo de nos submeter dos nossos relacionamentos, não somente quando você é casado, mas quando você for tendo a oportunidade, né, de mudar para o bem comum, seja na sua amizade, seja no seu trabalho, seja se você vive em comunidade, na igreja. Não tenha medo de entender que ali você vai precisar se submeter. Não entenda a submissão como algo negativo para você, como, não sei, você está se anulando. Talvez você se anule um pouquinho, sim, em vista do bem comum, em vista do outro. Né? Você não vai estar perdendo a sua pessoa, não vai estar perdendo os seus direitos, porque naquele momento, naquela realidade, você se submete. Olha, muito obrigado por ter ficado até aqui, muito obrigado por assistir esse vídeo até o fim. Insisto com você, compartilhe, curta esse conteúdo, se inscreva aqui, né, nesse canal, se você estiver escutando em uma outra plataforma também, curta, siga, envie para outras pessoas esse conteúdo e até uma próxima ocasião, com a graça de Deus. Shalom.